Olá, eu sou o Guilherme Santana e seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Contratos NBA. Caso você não saiba, a Contratos NBA é uma página no Instagram. A gente acabou de bater a 1.500 seguidores, muito obrigado por isso. Siga lá que você vai achar conteúdo sobre as 30 franquias, o que aconteceu nessa off-season. Nos destaques lá tem os 30 dias na NBA e todas as transações, praticamente todas. Talvez não tenha um jogador two-way, que é aquele jogador que pode jogar na D-League e na NBA ao mesmo tempo, ou um contrato de exibição de 10 dias, porque acaba sendo meio inútil isso. Então não é de grande importância, ou eu acabei perdendo mesmo no meio das notícias. Mas lá tem as principais contratações do seu time, do coração, e algumas análises, por exemplo, como que vai ser Luka Doncic, Kristaps Porzingis, um texto. Então eu tive que fazer caber em 2.000 caracteres, mas deu certo. Então, tudo bem. Bom, hoje falaremos sobre os 4 maiores movimentos desta off-season. E foi uma off-season insana, que movimentou mais de 40% da liga. Os 4 maiores movimentos são Anthony Davis indo para Los Angeles Lakers via troca, Kevin Durant e Irving indo para o Brooklyn Nets, Paul George e Kawhi indo para Los Angeles Clippers, além da troca que levou o Westbrook para o Houston Rockets. Bom, vamos começar pela primeira que aconteceu, pela primeira formação que aconteceu dessas quatro duplas, foi Anthony Davis e Los Angeles Lakers. Eu acho engraçado como tem pessoa que achou que o Lakers pagou caro pelo Anthony Davis. Eles mandaram jovens deles e muita escolha de draft. Eu entendo, o torcedor, é complicado você dizer adeus aos jovens que você viu crescendo e tal, tem um fator emocional nisso. Mas o Anthony Davis é um talento geracional, sabe? Eu entendo um pouco disso porque faz tempo que o Anthony Davis não está em um palco grande para mostrar o quão bom ele é. Então vamos lembrar um pouco vocês quais eram as médias do Anthony Davis antes do pedido de troca. Era 29.3 pontos por jogo, 13.3 rebotes por jogo, 4.4 assistências por jogo. Apenas 3 jogadores na liga conseguiram 29 ou mais pontos por jogo, 3 ou mais rebotes por jogo e 4 ou mais assistências por jogo. Esses jogadores foram Elgin Baylor, Will Chamber e Kareem Abdul-Jabbar. Além desse, diz que o Anthony Davis conseguiu 1.7 roubos por jogo e 2.6 bloqueios por jogo. E muitos desses pontos vêm do garrafão dele. Aliás, o Anthony Davis é tão bom no garrafão que ele chegou a ser o 6º melhor com aproveitamento na liga na última temporada, que era um aproveitamento de 65,9% nas bolas feitas dentro da área pintada. Aliás, o LeBron James vai ser armador essa temporada pelos Los Angeles Lakers. E tem uma estatística bem interessante do Anthony Davis, que é em arremessos de catch and shoot, ou seja, pegar e arremessar diretamente, ele está arremessando 37,7% nessas bolas, nessas situações. Isso mostra que ele é um espaçador de quadro, é um alvo de assistências para o LeBron James. E ele acaba também ajudando com esse espaçamento de quadro a ajudar as infiltrações do LeBron James. Então ele vai jogar, o LeBron James vai jogar mais em situações onde ele está enfrentando apenas um marcador, em vez de vir à ajuda. Isso faz total diferença em situações de playoffs, principalmente. Bom, já que tocamos no assunto do LeBron James ser armador, melhor falar do quinteto inicial do Lakers e como eles irão jogar ofensivamente e defensivamente. Bom, o quinteto inicial será LeBron James na armação, Danny Green na ala ou na 2, como você preferir, Kuzma na outra ala ou na 3, se você preferir, Anthony Davis na 4 e JaVale McGee ou DeMarcus Cousins na 5. Particularmente, eu prefiro o McGee como titular. Ele é mais... já está mais consolidado, não tem nenhuma dúvida de saúde, não tem nada sobre isso. E o McGee também, ele pode ser um alvo nas pontes aéreas para o LeBron James, principalmente em situações de pick and roll. É como, meio que como se ele tivesse o mesmo papel que o Clint Capela do Houston Rockets. Ele defende muito bem na área pintada, usando toda a sua altura e envergadura para dar toco, contestar arremesso. E assim, eu sei que eu vi as fotos, eu sei que o Cousins está melhor fisicamente, aparentemente, do que a última temporada. Porém, você não sabe, você não tem certeza, você não tá lá com o time vendo os treinos todo dia, sabe? De fora é complicado você analisar isso. Então o que resta pra gente é ver o que aconteceu na última temporada, que foi que o Cousins jogou mal as finais devido à lesão também, devido ao time que enfrentou, arremessou mal bola de três, não foi um alvo para a ponte aérea e nunca foi tanto um alvo para a ponte aérea na sua carreira. Então eu prefiro mais o Magui porque ele tem essa opção de espaçar quadro igual o Capela espaça. Bom, defensivamente o time tá melhor que eu esperava, até porque foi uma off-season melhor do que esperado. Eles conseguiram o Dennerlin, que é uma âncora defensiva no perímetro, então ele vai ficar caçando caras como Stephen Curry, Damian Lillard, CJ McCollum, o jogo inteiro caçando pela quadra. O LeBron James ainda tem como jogar defensivamente, caso ele esteja engajado, caso ele queira. Mas eu entendo, cara, ele não querer jogar defesa em jogos de temporada regular. Ele tem mais de 12 mil minutos jogados só na temporada regular. Então é complicado para um cara de 34, 35 anos isso. O Kuzma é novo, ele tá há 2 anos na liga, se não me engano. Mas ele defende razoavelmente bem. Para um cara de 2 anos na liga, tá ótimo. O Davis é um pilar defensivo, ele distribui toco para tudo quanto é lado, e teve 2,6 na temporada antes do pedido de troca. Ele usa a altura dele, envergadura, é um absurdo defensivo o Davis. Ele defende muito bem no perímetro, então ele não acontece de ter situações de mismatch, por exemplo, Stephen Curry contra Anthony Davis. Curry tem vantagem porque ele é o Curry, não tem jeito, ele tem vantagem contra qualquer jogador. Mas dentro do possível, o Anthony Davis defende muito bem. E o Magee, que também é uma outra coisa, o Cousins, ele defensivamente ele seria um problema porque você teria que acabar carregando ele na defesa. E o Magee não, o Magee, você sabe que ele dá toco, você sabe que ele contesta arremesso, ele defende no perímetro razoavelmente ok, é que é meio capenga, mas dá. Então foi, e é isso sobre essa nova dupla, e foi meio que um trailer do preview sobre o Lakers. Então vamos passar para a próxima dupla, que é Kevin Durant e Kyrie Irving. Como vocês já sabem, eles ambos assinaram um contrato de 4 anos, foi quase o máximo, porque eles precisaram ganhar um pouco menos para dar o contrato para o DeAndre Jordan, que é um amigo dos dois. Enfim, um fato curioso é que o general manager do Brooklyn Nets soube da notícia do Kevin Durant, igual eu, igual você, foi via Instagram ou Twitter, foi via redes sociais basicamente. Antes de falar sobre o encaixe dessa dupla, lembre-se que o Kevin Durant não vai jogar essa temporada devido à lesão no Aquiles, no tendão de Aquiles dele, que ocorreu no jogo 5 das finais da NBA. Bom, indo direto para o encaixe dessa dupla, eu não gosto muito do encaixe, eles não complementam um ao outro. Igual, por exemplo, seria LeBron James e Anthony Davis, Jokic, Jamal Murray, Luka Doncic, que está por Porzingis. Que também um dos problemas é que é a prioridade do jogador, ou como o jogador se comportou na liga e se a carreira inteira. Então, Kevin Durant e Kyrie Irving nunca foram de dar assistências. Eles podem até ter números ok de assistência, mas nunca foi a prioridade deles armar o jogo. Eles sempre foram jogadores excelentes na isolação, e você quer tirar o máximo de proveito de algum jogador. Então, por exemplo, o Irving, você quer que ele jogue na isolação contra o pivô adversário, porque isso é bom pro seu time. Isso acontece também com o Kevin Durant. Então eles acabam não complementando um ao outro. E o jeito que os dois jogam na isolação, todo mundo lembra. Kyrie Irving sendo muito rápido, sendo muito espetacular nos arremessos, driblando muito bem, e Kevin Durant fazendo tudo isso com 2,15 metros de altura, sabe quanto ele tem? 2 metros, ele tem mais de 2,10. Ele não fala, mas ele tem mais de 2,10. E o problema desse tipo de jogo individual é que ele não ganha título desde, provavelmente, de Kobe Bryant, 2010. Provavelmente isso, que ele tinha jeito, tinha essa fama de jogar muito sozinho. Então, acaba prejudicando isso. E pelo que a gente viu nos últimos 5 anos, os times que melhor jogou final foi times que jogaram coletivamente. E os dois, as habilidades dos dois não são de um jogador que complementa o outro, é mais de um jogador que finaliza. Ele é o cara do seu time. Eu, pra finalizar sobre essa dupla, eu queria falar um pouquinho também do DeAndre Jordan. eu sei que foi pela amizade, eu sei que talvez se o Nets falasse não, eu não quero o DeAndre Jordan, talvez o Kyrie Irving e o Kevin Durant não iriam para o Nets. Mas ele, o problema é que ele vai acabar roubando minutos do Jarrett Allen, que é um jovem pivô alto que deu toco pra caramba, deu toco em, se não me engano, ele deu toco no LeBron, se não me engano. É. Então, cara, você quer que ele desenvolva. E roubar minutos de um jovem não é tão bom. A gente tem que ver como que o DeAndre Jordan vai se comportar nos treinos, se ele vai ajudar o menino a desenvolver toda aquela coisa. Bom, vamos falar um pouquinho agora da minha dupla favorita da NBA. Dessas novas duplas é a que pra mim é a mais absurda, que é Kawhi Leonard e Paul George. Bom, todo mundo sabe que o Kawhi acertou um contrato de 3 anos com a opção do terceiro ano ser do jogador, opção contratual dele. E esse contrato coincide com o resto do contrato do Paul George, que foi trocado para os Los Angeles Clippers na mesma hora que o Kawhi assinou, que o Paul George também foi para lá. E aliás, eles estavam com essa ideia de se juntar desde a época de San Antonio. Pra quem não sabe, o Indiana Pacers draftou Paul George e no ano seguinte draftou Kawhi Leonard. Só que eles quiseram trocar. Eu acho que eles devem se arrepender bastante hoje, mas aconteceu. Eles não tinham bola de cristal, então acontece essas coisas. Sobre o encaixe nessa dupla, não devemos esperar Kawhi completando Paul George, ou vice-versa. Ambos os jogadores não têm como prioridade passar a bola, mesma coisa do Kevin Durant e Kyrie Irving, mas sem finalizar a jogada. Ambos são excelentes nisso, mas o pulo do gato está na defesa. O Kevin Durant se provou ser um ótimo defensor no Warriors, mas no sistema Warriors, será que fora do sistema Warriors ele jogaria tão bem quanto na defesa? E o Irving nunca foi um bom defensor, ele sempre perde o marcador dele, o atacante dele, jogadas desenhadas pelo técnico adversário, enfim. Ele não defende bem, nunca defendeu bem. Bom, mas pensa comigo mesmo aí, ó, que time é capaz de atacar uma defesa com o Patrick Beverly, Kawhi Leonard e Paul George? Talvez um jogador muito alto de garrafão, igual Anthony Davis, Kristaps Porzingis e o Jokic. Só que você acha mesmo que esse jogador vai conseguir carregar um time de playoffs nas costas por 4 jogos? Então esses daí são os detalhes que a gente vai ver no final da temporada. E a gente sempre tá trabalhando aqui com todo mundo saudável, exceto Kevin Durant, que já está certo que não vai jogar essa temporada. Mas de resto, pra gente, tá todo mundo saudável aqui. Bom, Beverly, Kawhi e Paul George é um absurdo defensivo. Além do mais, eles têm Lou Williams, que foi o sexto homem do ano. Montrezl Harrell, que foi um dos finalistas a sexto homem do ano. Landry Schmidt, que é um novato, que chutou 45,5% das bolas de 3 pontos. E a gente não pode esquecer do ex-Lakers, do Ivak Zubac, que é um pivô jovem que vai ajudar muito no garrafão. Talvez ele seja titular. Eles pegaram o Jamichael Green de volta, mas provavelmente ele vai ser titular. Eu gosto muito dele, na verdade. Bom, agora vamos falar sobre a última dupla, a que tá mais polêmica, mais indecisa. Tem alguns comentaristas americanos falando que vai dar certo, tem outros que vai falar que nunca vai dar certo essa dupla, então, que é Russell Westbrook e James Harden. Bom, o Russell Westbrook foi para o Houston Rockets devido à troca que levou o Chris Paul ao Oklahoma. Uma troca que envolveu o Chris Paul, 2 escolhas de draft e 2 direitos de trocar escolhas de draft. Então, por exemplo, o Houston tem escolha 5 no próximo draft e o Oklahoma tem escolha 10. Eles têm o direito de trocar a escolha e o Houston não pode fazer nada sobre isso. Bom, sem dúvida, essa é a dupla 880. Isso pode ser um desastre no vestiário e em quadra, ou pode ser a salvação da franquia e trazer o primeiro título após Hakeem Olajuwon. A melhor situação seria se o Westbrook melhorasse esses 29% nas bolas de 3 pontos. Mas vamos imaginar um cenário que é o mais provável, que ele não mude isso, que ele não melhore. Dá pra ver um jeito que o Harden joga um pouco menos sem a bola, um pouco fora da bola. Ele acaba sendo um alvo pra assistência do Westbrook. Aliás, o Westbrook vai ser a primeira temporada dele com um time capaz de arremessar a bola de três eficientemente, muito bem. De verdade, é o baita de um time. Eu quero muito ver como as defesas e como o Westbrook vai se comportar em situações que ele é o cara do time armando e os outros quatro são arremessadores. E também vai ter situações que o Harden vai carregar a bola. E aí o Westbrook vai ter que jogar sem a bola. Só que com 29% na bola de 3, nenhuma defesa vai dar espaço para ele, vai ser uma ameaça. Então o que que vai acontecer? As defesas vai. Não vai focar tanto no Westbrook para o Project 3 e vai ajudar na cobertura com no James Harden. Então o Westbrook pode fazer o quê? Ele pode cortar em direção à cesta. Eu tenho uma ideia maluca que seria quando em situações que o Capela está no banco, o Westbrook faz a função do Capela no pick and roll, apenas no pick and roll. Então o que acontece? O Westbrook vai fazer o corta-luz para o James Harden e o Westbrook vai ser uma ameaça na ponte aérea ou num arremesso de meia distância também. Eu sei que o Daryl Morey, que é o general manager do Houston, não gosta do arremesso de meia distância porque não é eficaz matematicamente, mas se o cara tá com um baita de um aproveitamento, você tem que deixar. É um fator que o Westbrook vai ajudar muito o Houston é que na última temporada o Houston foi o 27º melhor time no quesito rebotes, ou terceiro pior, se você preferir. E é um quesito que o Westbrook vai ser um divisor de águas. Já fator de comparação, o Westbrook pega 6,5 rebotes a mais que o Chris Paul na última temporada ele pegou. Além do mais, na transição ofensiva de Houston, vai ser excelente este fator de Westbrook ser um pegador de rebotes. Westbrook pegando rebote, correndo para o ataque praticamente na velocidade da luz, que ele é insanamente rápido. Com oportunidades de passe para os arremessadores de Houston. Será algo mortal. Cara, vai ser incrível isso, de verdade. E bom, pessoal, essa foi as quatro novas duplas da NBA. A minha favorita, sem dúvida, é o Kawhi Leonard e o Paul George. E vamos agora responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Algumas foram por enquete dos stories, outras foram mandadas por DM. Lembrando que caso você queira mandar uma pergunta para ser respondida no podcast, no próximo episódio, mande mensagem para a página Contratos da NBA no Instagram, beleza? Vamos começar então. Eu não pedi se eu poderia dizer o nome ou o Instagram da pessoa. Então eu não vou falar nesse episódio. Caso você queira mandar mensagem, você queira que eu diga o seu nome e o seu Instagram, pode deixar na mensagem que eu falo, tá? Porque essa aqui foi meio que do nada que eu pedi as perguntas, então eu esqueci de perguntar isso. Bom, a primeira pergunta é: quando você começou a ver NBA? Cara, eu assisti o primeiro jogo meu foi a final de Miami Spurs. Acho que foi a segunda final entre o Miami Spurs. Eu não tenho certeza. Eu lembro que naquele jogo eu torci muito contra o LeBron James. Não sei por quê. Eu tinha, talvez 12 anos, 13 anos, 14 anos. E aí depois eu voltei a ver NBA. Muito por causa do jogo do NBA 2K, que uma ótima porta de entrada. É a segunda melhor porta de entrada. A primeira é via mascotes. Você mostrar vídeos de mascotes, você querer ver mascotes é algo. Você acaba querendo ver NBA por causa disso. De verdade, é muito bom isso. E aí depois eu comecei a assistir no primeiro título do Warriors, foi 2014, 2015, né? 2015, 2016, alguma coisa assim. E aí depois daquilo lá eu tô assistindo NBA desde então. Só que nesse primeiro título do Warriors, eu não assisti tanto a temporada regular. Aí no segundo título, que foi do Cavaliers, eu assisti um pouco mais a temporada regular, fui progredindo. E aí na última temporada, nas duas últimas temporadas, eu caí de cabeça em estatística, principalmente, que é a parte que eu mais gosto. E financeiro também, da NBA. Então eu caí de cabeça nisso e assisti muito jogo na temporada regular, nesses dois últimos anos principalmente. Bom, próxima pergunta é: o Young Core do Boston está entre o top 5? Se sim ou não, qual que está? Bom, Young Core, pra quem não sabe, o significado da palavra seria os jovens do time. Eu esqueci da palavra, mas seria os jovens do time. Do Boston seria Jason Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, até além do pessoal do draft, que não tem muita fama. Eu não chegaria a dizer. Talvez eles se encaixem no top 5, porque o primeiro, sem dúvida, é o Denver Nuggets. Depois vem Pelicans, com Zion, com a meninada do Lakers, mais esse Jackson Hayes que eles pegaram no draft, que é excelente jogador. O elenco do Atlanta também é muito bom. Na verdade, eles souberam draftar perfeitamente. E aliás, no próximo ano eles vão ter 83 milhões para gastar com jogadores na off-season. É um off-season sem muitas expectativas, mas são 83 milhões. Dependendo da temporada deles, se chegarem aos playoffs, provar que é um time organizado, eles podem chamar a atenção de outros times, de outros jogadores, e tentar uma troca, talvez algo do tipo. Então, até agora foi Denver, Pelicans, Atlanta. Eu colocaria o do Boston em quarto, com o Tatum, que é um absurdo. Ele não foi muito bem na última temporada, devido ao vestiário, devido aí não ter tido tanto espaço assim, não tinha tanta bola. Ele que acontecia no ano anterior, principalmente nos playoffs, ele era o cara do time praticamente, então ele tinha um papel fundamental no time e ele se acostumou àquilo. E agora, nesse novo papel, ele tem muito menos a bola e toda a chance dele tem aquela coisa na cabeça do tipo, cara, se eu não fizer essa, eu só vou conseguir a bola de novo daqui 3 posses do Celtics. Então eu tenho que fazer assim, essa pressão acabava atrapalhando ele. Além de uns arremessos meio besta que ele dava. E eu colocaria o do Dallas Mavericks em quinto. Você não tem total certeza da saúde do Kristaps Porzingis. Só que em contrapartida, essa lesão que ele teve, o jogador volta mais forte. O joelho volta mais forte, eu não entendo muito bem. Se alguém explicar pra mim por DM, manda lá que é uma parte que eu queria muito melhorar sobre a NBA, né? A saúde dos atletas. E o Luka Doncic é um absurdo. De verdade, ele é muito bom mesmo. Eu acompanho muito ele, eu torço pro Dallas. E o físico dele tá outro, é outro corpo. Ele tá muito mais leve, ele parece que tá muito mais explosivo. E se ele já conseguia deixar o Paul George no chão, que nem foi o que aconteceu na última temporada, imagina agora, sabe? Uma próxima pergunta é: gosta da ideia de diminuir o número de jogos e adicionar campeonato de verão? Seria de verão, seria entre temporadas. Então acontece lá 30 jogos da temporada regular, torneio e mais 30 jogos da temporada regular, por exemplo. Então depende muito de como funciona esse torneio. O que acontece? Os salários dos jogadores são pagos através da receita da NBA. Então, se a receita diminui, o salário vai diminuir. Se a receita aumenta, o salário vai aumentar, consequentemente. Um está sobre o outro. E se você adiciona um torneio de meio de temporada, vamos supor que seja com os próprios times da NBA, se você joga todos os jogos desse torneio, você não vai acabar descansando nada. Então, por que você joga esses torneios? Não faz sentido para mim isso. Talvez se você ganhasse o torneio, você tivesse uma vaga nos playoffs, seria ruim, porque tem essa coisa da tradição de sempre ser 8 times, do leste, oeste, e sempre funcionou muito bem isso. E o que que acontece? Se você precisa descansar o seu jogador, que nem o Kawhi Leonard foi na última temporada, você tem que ter um elenco bom o suficiente para isso. Então, se você quer descansar, por exemplo, por Porzingis, aqui vai acabar acontecendo. O Dallas tem que ter um elenco profundo. O problema não é da NBA, o problema é do time. Então, se você sabe que quando você pegou esse cara, ou draftou esse cara, tem todo o histórico dele de saúde, cirurgia que ele teve, lesão e tal, você já sabe o que você está fazendo. Então, você não pode acabar jogando essa responsabilidade para a NBA, sendo que você que é o culpado disso, você que escolheu aquele caminho. Então, não gosto da ideia de diminuir o número de jogos. Por mim, aumentava, tanto faz. Ó. Adiciona mais time. Pega time de Seattle, pega time de Las Vegas, pega time do México, Brasil, sabe? Faz umas loucuras aí, aumenta o número de jogos, porque NBA não pode ficar assim. uma outra pergunta aqui. Já jogou basquete? Como você jogava? Em que posição você jogava? Bom, eu tenho 1,70 e pouco de altura, então eu obviamente era armador. Eu nunca cheguei a jogar em escola, porque até porque nas minhas escolas que eu estudei nunca teve esse tipo de jogo, esse tipo de profissionalismo escolar. Então eu acabava jogando em uma quadra que tem uns 15, 20 minutos aqui de casa. E cara, o meu apelido era Curry, mas não é porque eu arremessava bem. É porque eu tinha uma camisa do Curry. Então foi por causa disso que eu acabei ganhando o apelido. Mas em quadra, eu gostava muito de jogar no pick and roll. Eu tinha ótimas leituras do pick and roll pra passe. Então eu não arremessava bem e eu não infiltrava bem, eu não faço bandeja bem. Mas eu passo muito bem. Então já aconteceu situações de eu achar uma pessoa, eu dar o passo certo só pela voz da pessoa. Então eu não precisava mais olhar pra pessoa. O problema é que as defesas me davam muita liberdade e eu acabava tendo medo de infiltrar ou de arremessar, porque eu sei que eu não era bom nisso. Então, mas passava a bola. Então eu me classifico como o Rick Rubio, que o Rick Rubio não arremessa bem, mas ele passa muito bem, com menos arremesso ainda, com menos infiltração ainda. Então era isso que eu acabava fazendo, eu passava muito bem, era isso. Potencial briga pelo MVP na temporada regular, né? Bom, premiações eu não ligo muito, nem só assim tiver algum jogador do Dallas. Então, por exemplo, o Luka Doncic, que se eu pudesse eu votaria pelo Luka Doncic pra ser novato do ano, só porque ele tá no Dallas. Mas, por exemplo, o MVP é muito questão de situação e de narrativa. Então, por exemplo, é impossível qualquer jogador do Warriors da última temporada, desses 5 anos, ser o MVP, desde a chegada do Kevin Durant, ser o MVP. Porque mesmo que o Curry consiga 30 pontos de média, 10 assistências, 8 rebotes, que é um número espetacular, 50% na parte de 3, enfim, recorde atrás de recorde, o jornalista que tá votando, ele vai, ó, mas esse cara tem que vir durando do lado, sabe? Essa é a obrigação dele, fazer 30 pontos, porque olha ele, o espaçamento que ele tem. Só que o que acontece? Por exemplo, o Bucks, que foi o melhor time da temporada regular. O prêmio de MVP também vai muito devido à posição do time e à narrativa. Então o que acontece? O Harden não estava com uma narrativa boa. Até mesmo estava essa coisa de que ele foi quarto lugar, se não me engano, no Oeste. E o Bucks foi primeiro lugar no Leste. O Giannis Antetokounmpo melhorou mais ainda, porque ele já era bom e melhorou mais ainda com a chegada do Budenholzer, que foi uma troca de sistema tático. Então ele chutou muito mais bola, de que o Middleton virou All-Star depois do Budenholzer. E também tinha essa coisa de que o Antetokounmpo vai ser a próxima cara da NBA, vai ser a próxima face da NBA. O que eu acho bem legal, porque é um jogador que não é americano, então dá pra você vender a imagem da NBA de forma global. É bom você ter um jogador que não seja americano. Então você tem que ter em mente que quando você for apostar com seu amigo, apostar em Vegas, sei lá, qualquer coisa assim do tipo, você precisa saber que o jogador que você tá apostando, ele vai estar jogando sozinho, entre aspas. Ele tem que ter um time bom o suficiente para colocar ele em uma boa posição na conferência. Então, para mim vai ser o Giannis Antetokounmpo de novo, porque provavelmente ele vai melhorar. Ele estava treinando com o Kyle Korver arremesso. Então, se ele adicionar um arremesso de 3, acabou a liga, porque é um absurdo. Então, esse foi meu palpite para a MVP. Vai ser o Giannis Antetokounmpo por tudo que ele representa. E vamos para a próxima pergunta. Qual o maior time da NBA e por que o Dallas Mavericks? Ah, porque tem um ótimo dono. Tem o ídolo deles, é o Dirk Nowitzki, que é um cara que... Ele não foi o primeiro a chutar a bola de 3, o primeiro de grande a chutar a bola de 3, mas ele foi o que colocou como regra da NBA. Jogadores grandes também podem chutar a bola de 3 e preferencialmente devem chutar a bola de 3. Então ele mudou totalmente o jogo. Todo mundo fala que seria o Boston Celtics o maior time da NBA por causa do número de títulos. Só que esses títulos foram lá nos anos 60, 70, 50, com o Bill Russell e tal, e não tinha tanto time. Mas esse é um fato que eu não quero entrar, porque acaba sendo só especulação, não tem nada palpável estatisticamente você falar sobre Houston com 2 MVPs, Russell Westbrook e James Harden. Não é o melhor time da temporada, pelo menos em hipótese. Eu falei sobre no podcast, mas tem potencial para ser o melhor time da temporada, para ser um time que ganha título esse ano, ano que vem, e o próximo ano, até o Harden conseguir jogar no nível MVP dele. E o Westbrook também. Então tudo depende. Depende de como o time vai jogar, mas no papel, sim. É banda favorita. A minha banda favorita é uma... acho que poucas pessoas conhecem, é uma chamada AJR, AJR, se escreve. São três irmãos, eles têm dois álbuns de sucesso, os dois últimos foi muito sucesso deles, que é o The Click e o Neo Theater. O que eu acho interessante nessa banda é que eles usam sons estranhos nas músicas, então eles dão um berro no microfone e vão mixando, vão fazendo, sintetizando o som. Acho que é um som interessante. Eles têm essa pegada nas músicas meio Disney, que eu acho legal, que é bem essa coisa épica e tal. E ao mesmo tempo eles colocam uma batida mais... eles chamam de dirty, que seria meio que a batida mais suja possível. E o que eu acho engraçado é que eles têm três álbuns nessa carreira deles de banda chamada de AJR. O segundo álbum foi o que fez mais sucesso. E o terceiro álbum, em todas as músicas, tem um easter egg do segundo álbum. Então tem um pedacinho da música do terceiro álbum, qualquer música do terceiro álbum, que tem um pedacinho de alguma música do segundo álbum. Isso eu achei genial, de verdade, é um absurdo. Esse daí eu nunca tinha visto nenhuma outra banda ou um artista fazer isso. Até porque hoje em dia as pessoas meio que desvalorizaram o álbum, que é mais uma história contada. É meio que jogando músicas em almoço, entre aspas, playlist do Spotify. Mas é isso, pessoal. Manda pergunta. Obrigado por ter ouvido. Foi o primeiro meu, então talvez eu tenha travado, talvez eu não tenha sido... provavelmente eu fui muito envergonhado, muito... não falei direito, mas desculpa por qualquer coisa. Contei que eu vou melhorando com isso, tá bom? Obrigado por ter ouvido. Semana que vem, mais um episódio. Ok? Sábado de manhã. Tá planejado pra ter mais um episódio. Provavelmente eu vou falar sobre jovens em potencial. Então, eu vou tentar manter esse padrão de duplas, porque a NBA hoje em dia tá sendo mais sobre duplas. Então, vai ser falar de Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Jokic, Jamal Murray, Zion e qualquer outro jogador do Pelicans, Young e Collins do Atlanta Hawks, Tatum e Brown do Boston Celtics, e tentar buscar outras duplas também. Ok? Muito obrigado por ter ouvido e até mais.